Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras, aos servidores desta casa, bem como ao público presente aqui no plenário da Câmara, aos ouvintes pela Rádio Ternura e também aos internautas pelo Facebook oficial da Câmara de Vereadores. Sejam muito bem-vindos. Eu solicito ao senhor secretário, para darmos início à sessão legislativa de hoje, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Declaro aberta a presente sessão, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Aberto o expediente desta noite, temos os minutos, 5 minutos, portanto, para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém deseja falar sobre a ata? Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que inicie a leitura de documentos recebidos da senhora prefeita, bem como documentos recebidos dos senhores vereadores e documentos recebidos de diversos.
Projeto de lei ordinária número 75/2022, projeto de lei número 048/2022, denomina a Unidade Básica de Saúde UBS do Jardim Campo Belo. Projeto de lei ordinária número 77/2022, projeto de lei número 045/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção da autarquia SAMES e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 78/2022, projeto de lei número 44/2022, autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Projeto de lei ordinária número 79/2022, projeto de lei número 47/2022, autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Projeto de lei ordinária número 81/2022, projeto de lei número 046/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.297, de 27 de dezembro de 2021, destinados à manutenção de serviços de diversas secretarias municipais e das outras providências. Emenda mensagem aditiva número 1 ao PLC 14/2022, ofício 714/2022, solicitamos que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei complementar número 15/2022, já protocolizado nesta Casa de Leis. Encaminhamos o projeto de lei complementar número 15/2022 em anexo, contendo as alterações necessárias referente à mensagem aditiva, que tem por objetivo corrigir divergências apresentadas no texto do referido projeto de lei. Matéria recebida 278/2022, ofício executivo 636/2022, responde requerimento 114/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações ao Executivo Municipal sobre o plano de carreira para os bombeiros municipais. Matéria recebida 279/2022, ofício executivo 637/2022, responde requerimento 128/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a possibilidade de melhorias no local onde são feitas as aulas de autoescola, ao lado da Praça do Cruzeiro de São Benedito. Matéria recebida 280/2022, ofício executivo 641/2022, responde requerimento 204/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: questionando se há estudo para instalação de lixeiras nos quarteirões que abrigam os feirantes. Matéria recebida 281/2022, ofício executivo 638/2022, responde requerimento 210/2022 dos vereadores Ricardo Prado, José Nilson Viana e Célio Oristão. Assunto: informações sobre melhorias e limpeza limpeza da área verde do bairro Jardim Morumbi. Matéria recebida 282/2022, ofício executivo 203/2022, responde requerimento 203/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: informações sobre o fornecimento, uso e fiscalização dos IPIs aos servidores públicos municipais. Matéria recebida 283/2022, ofício executivo 646/2022, responde requerimento 224/2022 da vereadora Aline Sarturi. Assunto: informações sobre as escolas e números de vagas ofertadas. Matéria recebida 284/2022, ofício executivo 629/2022, responde requerimento 225/2022 da vereadora Aline Sarturi. Informações sobre a falta de medicação de coleta de sangue, bem como a falta de material para procedimentos do posto de saúde de Cambaratiba. Matéria recebida 285/2022, ofício executivo 642/2022, responde requerimento 227/2022 dos vereadores Célio Oristão e Ricardo Prado. Assunto: informações sobre o destino dos feirantes da Praça Rui Barbosa durante o período de revitalização da mesma. Matéria recebida 289/2022. Ofício executivo 197/2022. Responde requerimento 197/2022 do vereador Dr. Fernando Inácio. Assunto: informações sobre a existência de um cronograma de realização de serviços no município. Matéria recebida 291/2022, ofício executivo 673/2022, responde requerimento 276/2022, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações sobre a infestação de pombos na Escola Delfina Gomes da Fonseca. Matéria recebida 292/2022, ofício executivo 672/2022, responde requerimento 271/2022, dos vereadores Célio Oristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Assunto: informações sobre a implantação de fraudários em todas as unidades de saúde do nosso município. Matéria recebida 297/2022, ofício executivo 676/2022. Responde moção 145/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto: moção de congratulações e louvor. Matéria recebida 298/2022, ofício executivo 668/2022, responde requerimento 256/2022 da vereadora Janena Bastos. Assunto: informações sobre ações para o combate à mendicância, moradores de ruas de rua e usuários de drogas do nosso município. Matéria recebida 299/2022, ofício executivo 661/2022, responde requerimento 182/2022 do vereador Célio Oristão. Assunto: informações a respeito da possibilidade de criar redes sociais para a Guarda Municipal, Facebook, WhatsApp e Instagram, para que a mesma possa divulgar seus trabalhos à população ibitinguense. Matéria recebida 300/2022, ofício executivo 658/2022, responde requerimento 18/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto: informações quando o sistema de recolhimento de resíduos sólidos perigosos em nosso município, sobretudo de natureza hospitalar e congêneres. Matéria recebida 301/2022, ofício executivo 665/2022, responde requerimento 237/2022 dos vereadores Ricardo Prado e Célia Listão. Assunto: informações ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia e Assuntos Jurídicos, sobre o concurso público para a Guarda Municipal. Matéria recebida 302/2022, ofício executivo 667/2022, responde requerimento 257/2022 da vereadora Janaína Bastos. Assunto: informações sobre melhorias na quadra de esportes da Vila Simões. Matéria recebida 303/2022, Ofício Executivo 669/2022, responde requerimento 260/2022 da vereadora Janaína Bastos, assunto informações sobre as pessoas em situação de rua em nossa cidade. Matéria recebida 304/2022. Ofício Executivo 671/2022, responde requerimento 270/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Richard Poito de Rosa e Marco Antônio da Fonseca. Assunto, informações sobre a possibilidade de poda das árvores da estrada vicinal Salim Saão, que dá acesso ao distrito de Cambaratiba. Matéria recebida 305/2022. Ofício Executivo 672/2022, responde requerimento 271/2022 dos vereadores Célio Oristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Assunto, informações sobre a implantação de fraudários em toda a unidade de saúde do nosso município. Matéria recebida 306/2022, Ofício Executivo 673/2022, responde requerimento 276/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poito de Rosa. Assunto, informações sobre a infestação de pombos na escola Delfina Gomes da Fonseca. Matéria recebida 307/2022, Ofício Executivo 662/2022, responde requerimento 647/2021 dos vereadores Richard Poito de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Assunto, informações sobre antídoto para picada de escorpiões. Matéria recebida 308/2022, Ofício Executivo 659/2022, responde requerimento 652/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre área localizada na rua João Carlos Zonghini, na altura do número 895. Matéria recebida 309/2022, Ofício Executivo 690/2022, responde requerimento 104/2022 da vereadora Aline Sartori. Assunto, informações sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Matéria recebida 310/2022, Ofício Executivo 618/2022, responde requerimento 209/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre o Centro de Zoonoses. Matéria recebida 311/2022, Ofício Executivo 663/2022, responde requerimento 221/2022 da vereadora Daniela Branco de Rosa. Assunto, informações sobre a realização de limpeza de áreas verdes no município, e inclusive do residencial Marli Arantes. Matéria recebida 312/2022, Ofício Executivo 664/2022, responde requerimento 236/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Poito de Rosa. Assunto, informações sobre providências quanto aos animais de grande porte que andam soltos pelo bairro Jardim Planalto Paraíso. Matéria recebida 313/2022, Ofício Executivo 674/2022, responde requerimento 277/2022 dos vereadores Célio Listão, Ricardo Prado, José Nilson Viana. Assunto, sobre a situação de desatualização que se encontra a Lei número 2.932, de 28 de fevereiro de 2007, que institui o calendário oficial de eventos do município de Bitinga. Matéria recebida 314/2022, Ofício Executivo 691/2022, responde requerimento 283/2022 dos vereadores Ricardo Prado e Célio Listão. Assunto, informações sobre o Executivo Municipal e também Secretaria Municipal de Esportes sobre as melhorias a serem realizadas nos vestiários dos campos de futebol do Estádio Municipal Nicolão. Matéria recebida 315/2022, Ofício Executivo 675/2022, responde requerimento 278/2022 dos vereadores Célio Oristão, Ricardo Prado e José Nilson Viana. Informações ao Poder Executivo sobre a Guarda Municipal, sobre equipamentos, insumos e estrutura de trabalho oferecidos à Guarda Civil Municipal em específico. Matéria recebida 316/2022, Ofício Executivo 666/2022, responde requerimento 254/2022 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Assunto, Informações sobre manutenção e limpeza dos vestiários do ginásio Nicolão para a realização de Campeonato Municipal de Futebol Amador, que teve início no dia 1 de maio de 2022. Projeto de Lei Ordinária nº 73/2022, vereadora Aline Sarturi, institui o Fundo Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022, vereadora Aline Sarturi, fica proibida a higienização de calçadas com água potável, sujeitando o infrator às seguintes providências e penalidades. Projeto de Lei Ordinária nº 76/2022, vereador Dr. Fernando Inácio, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Trabalhador da Saúde e criado o Diploma de Honra a Mérito. Projeto de Lei Ordinária nº 80/2022, vereador José Nilson Viana, altera a Lei Municipal 5.339, de 29 de abril de 2022, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga o Dia Municipal do Nordestino, a ser celebrado anualmente no dia 8 de outubro. Projeto de Lei Ordinária nº 82/2022, vereador Ricardo Prado, altera a Lei Municipal nº 4.809, de 13 de março de 2019, que dispõe sobre contrapartidas a serem adotadas por novos empreendimentos do município da Estância Turística de Bitinga em relação à área de segurança e prevenção contra incêndios e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 83/2022, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Bitinga a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos das Gestantes, a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto e da outras providências. Emenda modificativa número 1 à PLO 53/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa à PLO 53/2022. Emenda modificativa número 1 à PLO 55/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa à PLO 55/2022. Emenda modificativa número 1 à PLO 54/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa à PLO 54/2022. Requerimento número 318/2022, vereador José Nilson Viana, requer a retirada à PLO número 43/2022, que institui e inclui no calendário municipal de eventos da Estância Turística de Bitinga o Encontro Nordestino de Bitinga e da outras providências. Indicação 138/2022, vereadora Aline Sarturi, solicita a troca das lâmpadas queimadas na pista de skate Arlindo Lenharo, na Vila Maria, em caráter de urgência. Indicação 139/2022, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita a operação tapa-buracos na via e nas guias, bem como o recolhimento de mato roçado por toda a extensão da Avenida Maria Siriane Maida, em caráter de urgência. Indicação 140/2022, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria responsável, o serviço de tapa-buracos na Rua Gabriel Correia, de frente ao numeral 261, no Jardim Três Irmãos. Moção 179/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célio de São, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, moção de pesar pelo falecimento da senhora Lina Aparecida Rasa Tobias. Moção 180/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, moção de pesar pelo falecimento da senhora Edna Mascaro Coura. Moção 181/2022, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sarturi, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Rubiane Cristina Soares Alexandre. Moção 184/2022, de autoria dos vereadores Célio Oristão, Aline Sarturi, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Externa pesar à família Trevisanelli, em decorrência do passamento do ex-vereador e empresário matonense, o senhor Walter Luiz Trevisanelli. É moção 183/2022, de autoria dos vereadores Célio Listão, Aline Sarturi, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Geniana Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Silva, em virtude do falecimento do senhor Clóvis Fernandes da Silva, externando condolências à família. Moção número 182/2022, de autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Plínio Roberto Bressanin. Ofício 52/2022, vereadora Aline Sarturi, solicita a leitura em sessão ordinária do ofício entregue ao governador Rodrigo Garcia para implantação do AME, Ambulatório Médico de Especialidades em Ibitinga.
Solicita a implantação do Ambulatório Médico de Especialidades para a Estância Turística de Ibitinga. Os AMEs são unidades de alta resolutividade com modernos equipamentos que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes. O novo modelo começou a ser implantado em 2007 em todo o estado de São Paulo e, desde o ano de 2015, o governo do estado tem investido para transformar todas as unidades em AME+, que são ambulatórios que possuem centro cirúrgico, hospital, dia para pequenas e médias cirurgias. Atualmente, o estado conta com 55 AMEs, sendo 35 deles AMEs+. O objetivo dessas unidades é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional dos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente. A instalação de uma unidade AME+, no município de Ibitinga visa auxiliar a demanda por atendimentos ambulatoriais na rede pública de saúde da nossa região, uma vez que os atendimentos nos AMEs são referenciados e programados. A região central do estado conta apenas com serviços da unidade AME de Américo Brasiliense de Taquaritinga para atender uma população estimada de quase 1 milhão de habitantes. Para tanto, este projeto do governo do estado de São Paulo seria importantíssimo para conseguirmos mais rapidez no diagnóstico e no tratamento de pacientes e, consequentemente, o desafogamento dos hospitais da nossa região. Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Aline Sartori.
Ofício 53/2022, vereadora Aline Sartori, solicita a leitura em sessão ordinária do documento anexo, instalação de unidade FATEC em Ibitinga.
A sua excelência, vice-governador Rodrigo Garcia, a missão da Faculdade de Tecnologia de São Paulo é promover a educação tecnológica dentro de referências de excelência, formando profissionais com princípios éticos e responsabilidade social, capazes de contribuir ativamente de forma inovadora para atender às demandas da sociedade. Os cursos da FATEC São Paulo já colocaram no mercado de trabalho mais de 30 mil tecnólogos, profissionais de nível superior, cuja formação abrange uma extensa gama de conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos, graças à composição de currículos que correspondam ao desenvolvimento tecnológico e econômico, adequando-se às demandas sociais de bens e serviços. Política institucional, o contato permanente com os setores produtivos desses bens e serviços, ensejando projetos em parceria e garantindo a necessária atualização curricular. Dentro desse contexto, Ibitinga reúne um dos principais e mais competitivos arranjos produtivos com expertise de trabalhos já desenvolvidos há décadas. Com base nessa consolidação e a formação de um trabalho regional passível de implantações com vistas para atingir o objetivo traçados. Aproveito a oportunidade, renovando protestos de estima e consideração, atenciosamente, vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida, número 287/2022, convite. A preletora Damaris Alves convida para participar do evento Mulheres que Inspiram, que ocorrerá no dia 28/5/2022, local Juma Fest. Matéria recebida número 288/2022, do SAMIS, ofício 149/2022, encaminha a apresentação de balancetes ordinários, balancetes orçamentais mensais, mês de abril 2022. Matéria recebida 293/2022, ofício número 0236/2022, da Caixa, contrato de repasse OGU, MDR 92-8568/2022, comunica a celebração ao Legislativo PM Ibitinga. Matéria recebida número 294/2022 do SAAI, resposta à indicação número 116/2022, do vereador Ricardo Prado. Matéria recebida 295/2022, também do SAAI, resposta ao requerimento à vereadora Daniela Branco de Rosa, número 133/2022.
Passamos agora para a discussão e votação das matérias que foram protocoladas nesta noite. Eu solicito ao vereador Célio que faça a leitura do primeiro requerimento.
Requerimento 313/2022, vereador Aline Sartori, requer informações sobre a pista de motocross do município de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a pista de motocross do nosso município está sendo cuidada em boas condições de ser utilizada? Segundo, caso negativo, por que os cuidados necessários à manutenção não estão sendo feitos?
Requerimento de número 303 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Muito boa noite a todos os colegas vereadores, ao público que nos acompanha, em especial o Davi. Aqueles que nos acompanham pela rádio, pela mídia social, eu quero enfatizar que é um local muito esquecido, né, pelo nosso município. Estava aqui agora tirando umas dúvidas com o vereador Marco, que na sua gestão de prefeito da nossa cidade, de fato, reativou, né, o local para a utilização dessa modalidade esportiva, que tem, sim, no nosso município, algumas pessoas, né, interessadas em relação a utilizar esse espaço que é público. Então, a gente faz esse requerimento, né, para saber e também provocar o Poder Executivo se existe a possibilidade de manutenção, né, e ativação deste ponto que poderia ser melhor utilizado e disponibilizado para a nossa população. Também, dependendo das condições, né, do local, pode ser realizados campeonatos e envolver, né, não apenas o município de Ibitinga, mas outros praticantes também da modalidade, presidente.
Alguém mais deseja discutir a matéria? Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Seu José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 313 aprovado.
Requerimento 314/2022, vereador Dr. Fernando Inácio, requer informações sobre os pagamentos das contas de energia elétrica advindas do parcelamento realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com o seguinte questionamento. Primeiro, relatório de pagamento das contas de energia elétrica advindas do parcelamento realizado pela autarquia, bem como os comprovantes e pagamentos das contas mensais deste exercício, ou seja, de janeiro até a data da resposta desse requerimento. Considerando que esta autarquia possui receita própria, considerando os repasses financeiros realizados pela Prefeitura Municipal através da aprovação legislativa, considerando as explanações nessa Casa de Leis por parte do gestor executivo do SAAI, considerando todos os reajustes nas tarifas de água e esgoto.
Requerimento de número 314 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Fernando.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, meu amigo Davi, presente hoje, aos ouvintes da Rádio Ibitinga e do Facebook. É um requerimento mais por informações, né? que as pessoas cobram bastante de nós na rua, e também porque há duas semanas atrás, mais ou menos, foi feito um repasse novamente de mais de 700 mil do Tesouro da Prefeitura, e nós estamos aqui ajudando bem o SAAI, nós sabemos que teve um aumento de taxa de esgoto, um aumento de taxa do metro cúbico da água, e parece que as coisas ficaram um pouquinho quietas, né? Eu acho que deve estar em dia as contas de força, deve estar sob controle depois das explanações do Frauso. Mas também ontem acho que estava ouvindo, parece que estava lá na ET, estava roubando os fios, tá bem precária a coisa lá. Então, de repente, se está em ordem as contas da água, acho que a segunda fase já é começar a arrumar esses postos aí, no caso do nosso tratamento de água lá e de esgoto. Mas é mais por curiosidade mesmo, e na resposta eu gostaria até no dia aí ler a resposta para passar para a população e mostrar que o dinheiro que nós estamos aprovando aqui do Tesouro está sendo bem aplicado. Esse é o que eu gostaria só de comprovar, presidente. Obrigado.
Alguém mais deseja discutir a matéria? Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 315/2022, vereador Aline Sartori, requer informações sobre as cirurgias de catarata nos respectivos municípios, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas cirurgias foram feitas e quantas estão programadas para serem realizadas? Segundo, qual o número de pacientes que aguardam na lista de espera?
Requerimento 315 em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu gostaria aqui de informar, né, que na semana passada eu estive em São Paulo, numa reunião com o governador Rodrigo Garcia, e na ocasião ele disse que o governo, né, do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, lançaria nessa semana mutirões, né, de cirurgias. Dentre elas, as cirurgias, né, que estão elencadas, é cirurgia da catarata. E ele pediu encarecidamente, né, que a gente fizesse um levantamento especificamente não apenas do município de origem, né, no caso Ibitinga, mas também dos municípios ao redor. Então, eu estou encaminhando esse requerimento para as 25 cidades, né, além de Ibitinga, em especial para os secretários de saúde de cada respectivo município, para fazer o levantamento, né, de qual o número de pacientes que aguardam na lista de espera para a realização dessa cirurgia, uma vez que essa demanda de vários procedimentos ficaram reprimidos por conta da questão da pandemia, né, que a saúde ficou exclusiva e inteiramente voltada para essa questão. Então, no dia 20 de maio, eu protocolei esse requerimento, né, para saber a questão da demanda regional, né, dos pacientes que aguardam na lista de espera para realizar a cirurgia de catarata e, posterior a isso, encaminhar a demanda para o governo do Estado. E está o município de Ibitinga também, incluso nessa lista.
Requerimento 315, continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento 315, aprovado.
Requerimento 316/2022, vereador Aline Sartori, requer informações sobre atendimento psiquiátrico na rede municipal de saúde da nossa cidade, com o seguinte questionamento. Qual o número total de médicos psiquiátricos que atendem na rede do município de saúde em Ibitinga?
Requerimento 316 em discussão. A palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu tenho notado que a demanda, né, por esse profissional, né, tem aumentado nos últimos tempos, em especial, né, no pós-pandemia. Então, essa especialidade médica, eu tenho certeza que deve ser um olhar muito específico e cuidadoso, né, da nossa autarquia de saúde em relação aos atendimentos para a nossa população, uma vez que nós temos um CAPS, né, especializado, que tem esse profissional, né, de médico-psiquiatra. Mas a gente tem que lembrar que o nosso CAPS, ele é o CAPS-AD, que ele faz atendimento, né, para os pacientes que são dependentes de álcool e droga. Existem outras pessoas, né, na nossa cidade que necessitam de um acompanhamento psiquiátrico e que muitas vezes não conseguem, né, fazer essa triagem dentro do próprio CAPS por conta dessa questão do CAPS ser específico, né, para usuários de álcool e dependentes de álcool e droga. Então, fica aí, né, o nosso apelo para a Secretaria de Saúde ampliar essa oferta, né, dessa especialidade, e também encarecidamente para que a Secretaria de Saúde tenha um olhar específico, né, para as nossas crianças. Eu tenho recebido muitas demandas, né, mães, né, bem preocupadas em relação a essa questão, principalmente com os filhos, né, que precisam de um acompanhamento não apenas psiquiátrico, mas também psicológico. E esse serviço e esse atendimento, ele, infelizmente, acaba muitas vezes sendo imediato e urgente. Então, que aumente, né, a oferta de profissionais dessas especialidades na nossa rede, presidente.
Pois não. Alguém mais deseja discutir a matéria? Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 317/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre as piscinas do Ginásio de Esportes Nicolão, com os seguintes questionamentos. Considerando o não funcionamento das piscinas do Ginásio de Esportes Nicolão e que as mesmas estão descobertas, empoçando água suja, que se transformou em criadouro do mosquito transmissor da dengue, requer, primeiro, o que o setor responsável da Prefeitura Municipal pretende fazer em relação à manutenção dessas piscinas? Segundo, sabendo-se dos riscos de água parada em relação à proliferação do mosquito transmissor da dengue, por que essas piscinas não foram cobertas, sendo que as mesmas estão com acúmulo de água suja? Terceiro, o poder público pretende colocar essas piscinas em funcionamento? Se sim, quando isso será possível? Quarto, caso negativo, qual o motivo e por que a manutenção e limpeza não estão sendo feitas, mesmo que estas não estejam sendo utilizadas?
Como matéria de minha autoria, eu passo a presidência para o vereador Fernando Inácio.
Requerimento 317 em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Muito boa noite a todos novamente. Felizmente, nós temos algumas ferramentas que foram surgindo, né, no mundo tecnológico, que permitem que nós possamos, de forma rápida e eficaz, solucionar muitas questões, muitas vezes sem sair do lugar em que estejamos. A exemplo disso é o WhatsApp, essa ferramenta de comunicação, onde as pessoas nos procuram, onde as pessoas nos enviam filmes, fotos, mensagens, encaminham e reencaminham, né, mensagens de situações. Enquanto vereador, assim eu, como também eu acredito que os demais vereadores desta casa, nós, recebendo as demandas, eu, pelo menos, tenho não só a liberdade, mas a confiança de que, encaminhando, né, muitas vezes via WhatsApp, sem institucionalizar nesta casa os pedidos, nós conseguimos respostas e soluções rápidas. Há 15 dias atrás, eu recebi uma foto de uma moradora, que é mãe de um aluno da escolinha ali do Nicolão, falando sobre a questão das piscinas que estavam com água parada e da possível proliferação do Aedes aegypti no local e a preocupação, né, com essa questão da dengue, porque nós estamos com casos de dengue relevante no município, é preciso uma atenção, que já não basta termos a Covid, ainda presente em nossa cidade. E eu recebi a resposta do senhor secretário que já estaria sendo feita a manutenção. Passado esse período, já passamos duas, quase três semanas, outra pessoa me enviou essa foto que consta aqui no requerimento, onde a piscina, na verdade, só elevou o nível da água parada e, com isso, a sujeira e a demanda e, com certeza, a questão da contaminação, proliferação do mosquito, etc., etc., que me levou a institucionalizar. Ou seja, a gente precisa fazer um requerimento. Este requerimento, regimentalmente, ele tem duas semanas para ser respondido. Se a gente considerar que essas piscinas ficarão mais duas semanas, né, sem a retirada da água, é importante ressaltar que nós estamos causando riscos à saúde dos alunos da escolinha, dos frequentadores daquele complexo esportivo, o bairro como um todo. Por isso que existem, né, locais que se bloqueiam, inclusive, quando se tem uma suspeita de dengue, é feito isso pela rede de saúde. Então, fica aqui a pergunta. Nós tentamos viabilizar essas coisas de forma fácil, sem protocolizar, até porque é um acesso fácil, uma conversa que nós temos, que são soluções imediatistas, gente. São soluções práticas, né? O que se faz e que se leva a uma limpeza de uma piscina. Se essa piscina não se tem um objetivo com ela, né, o que poderia ser feito? Enterrá-la. Né? Coloca lá caminhões de terra, enterra, porque se nós não temos uma projeção e um objetivo comum de melhorar essas condições e traduzir no resgate, né, dessas piscinas, como a reforma, enfim, o que for, que faça uma outra coisa que possa realmente sepultar o problema de vez. Então, é por isso que eu institucionalizei o requerimento, terei duas semanas para a resposta, mas eu espero que, diante deste contexto, talvez a gente tenha aí a limpeza antecipada dele. Era isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Vereador Marco? Requerimento aprovado.
Requerimento 319/2022, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a realização de mutirão para atualização do CAD único em nosso município, com os seguintes questionamentos. A Prefeitura Municipal pretende realizar um mutirão para atualização do CAD único em nosso município? Segundo, em caso afirmativo, quando esse mutirão será realizado?
Requerimento número 319 em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Ontem, na reunião em Araraquara com o governador Rodrigo Garcia e demais autoridades regionais e estaduais, ele apontou uma questão deficitária, ele não falou, né, direcionada a nenhum município, mas ele disse que, em especial, a região central, né, e outras regiões do estado não estão com o cadastro único atualizado. E nós sabemos que o cadastro único é a porta de entrada do cidadão de baixa renda para todos os programas sociais do governo federal em especial. Então, é importante, eu não sei a situação, né, do município de Ibitinga, como que está a questão do cadastro, a questão das pessoas que necessitam, né, e que fazem e deixam os documentos, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas, por precaução, estou colocando, né, este requerimento para me atualizar em relação a essa questão, né, que foi, inclusive, apontada na reunião ontem do governo na área, no município de Araraquara. Então, quero me atentar, né, a essa questão aqui na nossa cidade, presidente.
Pois não. Requerimento continua em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 320/2022, vereador Aline Sartori. Requer informações sobre a possibilidade de ativar a rota de ônibus para as pessoas da terceira idade que frequentam o pavilhão de exposições e fazem atividade física e alongamento, com o seguinte questionamento. Primeiro, existe a possibilidade de implantar uma rota de ônibus para os idosos que frequentam o pavilhão de exposições para realizarem as aulas de alongamento às terças e quintas, das 7 às 8h30. E segundo, caso negativo, qual motivo? Terceiro, caso positivo, a partir de quando essa rota será implantada?
Requerimento 320 em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Na realidade, até não seria implantada, seria ativada, né? Eu acabei não conferindo aqui os questionamentos do requerimento, mas é uma demanda de alguns idosos, né, que frequentavam o alongamento realizado no pavilhão de exposições pelas manhãs, logo no primeiro horário, no pavilhão de exposições, e eles tinham disponível antes da pandemia esse transporte que fazia o trajeto, né, e fazia o deslocamento desses idosos que participavam dessas atividades físicas. Aí eu soube, porque eu fui domingo, eu participei, né, acompanhei o campeonato regional de vôlei adaptado que aconteceu no Nicolão, de Ibitinga, Catanduva, Matão, Tabatinga, estavam presentes. E o vôlei adaptado é um campeonato, né, que compõe pessoas de 60 anos ou mais. E conversando com as mulheres, principalmente aqui da nossa cidade, que participam, né, do vôlei adaptado, que praticam no Nicolão, elas me disseram que antes da pandemia existia disponibilização do veículo, né, do ônibus, para que elas pudessem realizar o alongamento no pavilhão de exposições. E depois, com a pandemia, esse veículo, né, não foi mais disponibilizado, porque também as aulas não aconteciam, mas agora as aulas retornaram, porém o transporte ainda não, presidente. Então, por isso que eu incluo este requerimento.
Muito bem. Requerimento 320 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 321/2022, vereadores Célio de São José, Nilson Viana, Ricardo Prado, requer informações sobre a pavimentação asfáltica do prolongamento da Rua 13 de Maio, que dá acesso à rodovia Maurício Antunes Ferraz, com os seguintes questionamentos. Existe algum planejamento para a realização de pavimentação asfáltica do prolongamento da 13 de Maio, que dá acesso à rodovia Maurício Antunes Ferraz? Segundo, caso positivo, quando será dado início às obras e qual o prazo para o término das mesmas?
Requerimento 321. Requerimento 321 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos aqui presente também, Davi. Eu recebi um questionamento, até estive presente lá com moradores, onde tirei essas fotos aí também. E Ibitinga é uma cidade de muitas entradas e saídas, né? E essa é uma delas, que dá acesso ali ao antigo caipiródromo, e é o prolongamento também da 13 de maio. E o pessoal questiona, né? Agora uma pavimentação, já que também é uma via de muito movimento, até porque tem empresas ali, tem pessoas que moram também naquele trajeto. Então, eles questionam também o executivo de um futuro planejamento para eles também, né? Já que o pessoal também, inclusive, né, foi citado até nessa conversa que estávamos lá, foi falado sobre a entrada do Ângela de Rosa também, que está sendo toda revitalizada. Por que não também esse prolongamento da 13 de maio? Então, esperamos aí a resposta do executivo.
Requerimento 321 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 322/2022, Célio de São José Nilson Viana e Ricardo Prado, requer informações sobre a possibilidade de construir uma escada no ginásio de esportes Nicolão, trecho localizado de frente à Avenida Guides e Dora da Lacoa, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe a possibilidade de construir uma escadaria no ginásio de esportes Nicolão, no pequeno trecho, conforme mostra aí a foto abaixo, que dá acesso ao campo do ginásio, segundo caso positivo, quando essa escada será construída e concluída. Terceiro, caso negativo, porque não seria possível.
Requerimento 322 em discussão.
Uma palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Mais uma vez, boa noite. Eu fui questionado, até foi um erro meu de cálculo, né, devido a muitas coisas, a gente acaba esquecendo. Quando teve o jogo das estrelas, né, o pessoal me questionou, até porque também eu fiz uso do trio aqui, e sobre uma escada, porque ali é o canteiro. E devido às pessoas passarem por ali, acabou matando a grama. Né? Então, o pessoal, dessa vez que eu estive lá, até a vereadora Aline também estava lá nos jogos adaptados, né? Eu lembrei e comecei a fazer o requerimento, o questionamento, e o pessoal pede uma escadaria ali, bem a par ao muro, né? Para que, se voltar a fazer o gramado, automaticamente as pessoas vão continuar fazendo o mesmo trecho, né? O mesmo trio, mata a grama novamente. E por que não não fazer uma escadaria ali que dá acesso ao campo também? Então seria esse o questionamento.
Requerimento 322 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 323/2022, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre o recapeamento asfáltico ou operação Tapa Buracos por toda a extensão da rua Capitão Miguel Haddad, com os seguintes questionamentos. Primeiro, como está o cronograma para recapeamento asfáltico ou operação Tapa Buracos na rua Capitão Miguel Haddad por toda a sua extensão? Segundo, a rua será recapeada ainda este ano de 2022?
Requerimento 323, em discussão? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador Zé Nilson? Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Aprovado.
Requerimento 324/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, requer informações sobre os projetos do Executivo Municipal voltados à população para as comemorações do aniversário de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Questionamento: o que será feito de lazer para a população ibitinguense no dia do aniversário de Ibitinga?
Requerimento 324 em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores. Nosso querido Davi, que está aqui hoje no plenário, o público que nos acompanha nas redes sociais, também na rádio. Estamos aí chegando, né, nos aproximando da data que comemora o aniversário de Ibitinga, de emancipação político-administrativa. A gente já ouve, né, que vai ter um show de uma dupla de renome nacional na cidade, mas aquela comemoração com bolo, comemoração com aquela esquadrilha da fumaça, que a gente sempre vê que é um atrativo para a família, a gente sabe que o show é importante, sim, né? Mas o show normalmente é à noite, né? Mas aquelas atrações voltadas para a família, para as crianças, né? O que vai ter? Pelo menos por enquanto, nós, os três vereadores que fizemos esse requerimento, ainda não sabemos, exceto a divulgação do show. Então fica aqui o nosso questionamento, né? A gente sabe que o tempo está passando, né? Daqui a pouquinho chega o aniversário de Ibitinga e, pelo menos por enquanto, nós não ouvimos nada relacionado à comemoração do aniversário e, principalmente, com relação às atividades, né? As atrações voltadas para essa comemoração com relação às crianças e à família de Ibitinga. É isso, presidente. Obrigado.
Requerimento 324, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 325/2022, vereadores Richard Porto de Rosa, Célio de São, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requer informações sobre a parte de baixo do Jardim Roseira, que delimita com a área verde do referido bairro, com os seguintes questionamentos. Questionamento: qual a possibilidade de instalar alambrado de arame na parte de baixo do Jardim Roseira, que delimita a área verde daquele bairro?
Requerimento 325 em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, presidente, boa noite. Esse é um assunto bastante importante, né? Haja vista aí o número até de vereadores que assinaram junto essa matéria. Eu vou contar uma história aqui bem breve. Há 2 anos, né? Aproximadamente, acho que foi mais ou menos nessa data aqui, lá em 2020, eu fui procurado por alguns moradores, né, lá do Jardim Roseira, porque eles têm ali um grupo, né, de pessoas, e elencaram algumas pessoas para representar esses moradores. Naquela ocasião, né, nós tivemos uma reunião com a prefeita, eu, enquanto vereador naquela época, estivemos lá no gabinete com os representantes dos moradores do Jardim Roseira, tenente na época, secretário de segurança, se eu não me engano, Frauso, o vice-prefeito também estava nessa reunião, o secretário de administração. E ali já existia essa reclamação com relação à falta desse alambrado que tem lá na parte de baixo, né, próximo ali à área verde, ali no Jardim Roseira. Porque, infelizmente, né, ali acaba sendo uma área de escape para pessoas que fazem algum tipo de furto na região, principalmente na região do Jardim Roseira, né? Aí eles acabam atravessando ali, passando pelo meio do mato, etc. e tal. Então, é uma reclamação desde aquela época, principalmente dos moradores do Jardim Roseira. Naquela conversa, né, a prefeita se prontificou a solucionar o problema, etc. e tal. O tempo passou, ano passado, mais uma vez, fui procurado. Procuramos mais uma vez a prefeita, de uma forma informal, né, para que pudesse agilizar o processo de licitação, de contratação de empresa, de material, ou até mesmo surgiu o assunto de que a mão de obra poderia ficar por conta da prefeitura, só compraria o alambrado, tal, tal, tal. Passou mais um ano e nada. Inclusive, o Célio Roberto, o Ricardo, também foram procurados em relação ao mesmo assunto, né? Então, mais vereadores também foram procurados para solucionar o problema, porque existia sempre aquela conversa: está em licitação, é a coisa que a gente mais ouve quando a coisa não acontece, né? Não, espera um pouquinho, está em licitação, tem um processo burocrático. Então, só que isso, a gente sabe que a licitação não demora 2 anos, né? Então, nós estamos aqui trazendo agora de forma formal, de forma constitucional, institucional, para que a gente realmente tenha uma resposta oficial do Executivo. Porque acaba ficando ruim para a Câmara quando a gente acaba tentando fazer essa ponte, né, entre moradores, Executivo. A gente tem esse acesso, pelo menos teoricamente, a gente tem essa facilidade no acesso para tentar resolver. Mas quando não anda, né, só fica ali patinando numa esteira, a gente precisa trazer aqui para plenário, para que a gente possa cobrar de uma forma formal, né, de forma formal, digamos assim, e para que a gente tenha realmente essa resposta e possa passar para os moradores. Ali são centenas de moradores naquele bairro. E, infelizmente, eles estão tendo que contratar segurança para ficar de dia, segurança para ficar à noite, né? E, mesmo assim, ocorrem furtos semanalmente naquela região ali. Então, fica aqui o nosso requerimento para que venha uma resposta positiva, né? A gente torce para que venha. Já está sendo realmente comprado o alambrado, feito todo o trâmite para que seja instalado lá o alambrado, para tentar, pelo menos, amenizar e trazer uma sensação de segurança para os moradores, principalmente do Jardim Roseira. É isso, presidente, da minha parte. Obrigado.
Palavra, presidente.
A palavra, vereador Célio.
Boa noite a todos mais uma vez. Só fazendo mais um adendo, eu também fui chamado, né, e automaticamente, depois conversando com o vereador Richard, tomei ciência do parque, já estava a conversa já, né, que eu estou entrando agora, né, então não sabia de todo o percalço aí. Então, fiquei surpreso pela quantidade de amigos que encontrei lá no bairro também, que vieram me procurar também. E aí depois entramos em contato e formalizamos então o requerimento e ficamos aí aguardando respostas.
Alguém mais deseja discutir a matéria? Em votação, requerimento 325. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 326/2022, vereadores Richard Poito de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno, requer informações sobre a Guarda Municipal no que tange às atividades de fiscalização de trânsito e atuações, com os seguintes questionamentos. Primeiro, desde que a Guarda Civil Municipal deu início às atividades de fiscalização de trânsito, quantas autuações foram aplicadas em veículos e motoristas em Ibitinga? De Ibitinga. Segundo, quais foram os valores arrecadados desde o início da fiscalização da Guarda Civil Municipal? Terceiro, quantas autuações foram aplicadas pela Guarda Civil Municipal em 2022? Quarto, quais valores foram arrecadados com as atuações de trânsito? Quinto, onde esses recursos estão sendo aplicados em benefício do cidadão?
Requerimento 326 em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Mais uma vez, uma matéria que eu acredito que seja de extrema importância, né? Eu não sei se os demais vereadores têm recebido reclamações com relação, né, a essas autuações de trânsito que têm acontecido em Ibitinga, mas eu, vereador Marco, vereador Murilo, temos recebido bastante. E o nosso questionamento é exatamente tudo isso que está onde o nosso querido Célio Roberto leu, né, no nosso requerimento. A gente quer saber, desde quando realmente a Guarda começou a fazer esse tipo de autuação, quantas multas, né, foram feitas, qual o valor arrecadado, onde esse dinheiro está sendo empregado, né? Porque a gente acredita que seja um valor bastante importante, né? E as reclamações e multas, talvez até em excesso, pelo menos são as informações que chegam para a gente, né? Multas em excesso, não pode passar que é multa, às vezes até multa em local que não tem placa, e simplesmente a Guarda vai lá e faz a autuação. Então fica aqui o nosso requerimento, nós não temos essas informações, mas seria muito importante que chegasse para a gente esse tipo de informação, principalmente para poder repassar para os cidadãos que têm ali que desembolsar um valor para pagar, pelo menos se ele é empregado em algum local onde beneficia pelo menos uma grande parte da população, o dinheiro está sendo bem gasto. Então, essa aqui é o nosso questionamento, né, sobre essas multas que estão sendo aplicadas pela Guarda Civil Municipal, presidente.
Requerimento de número 326, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Agora nós passaremos para a apreciação das moções.
Moção 176/2022, vereadores Célio, Orição, Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Poito de Rosa. Moção de aplauso à Comissão de Igualdade Racial, OAB, Ibitinga, pelo trabalho realizado através do projeto Ler e Escrever é para Todos.
Moção 176 em discussão.
Com a palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Eu estive presente lá, vereadora Daniela também, estivemos representando a todos aí. E o doutor Fábio, né? Uma maravilhosa iniciativa. Eu tenho minha avó com 93 anos e uma coisa que eu me recordo muito dela, alguns anos atrás, era mais novo também, eu lembro que ela falou que ela gostaria de ter estudado, mas ela tinha que trabalhar na roça, então não tinha oportunidade. E aí, com muito custo, os meus tios, quando ela morava ali na Felício Raci, meus tios escreviam o nome dela na parede e ela, com um giz, ela contornava. Então, ela só sabe escrever o nome dela. E eu não tive lá com vários senhores, senhoras, e não teve como não conter a emoção ali, porque passa um filme na cabeça da gente. Então, eles estão tendo uma oportunidade de ouro, né? E tô, com certeza, motivados também, né? Então, sucesso, pode contar com a gente sempre, Fábio. E logo, logo voltaremos aí para fazer uma nova visita.
Também, neste momento, externo uma discussão sobre essa moção, porque não só é pertinente, mas também torna a proposta, através da OAB, de uma comissão formada pela OAB, um divisor de águas, uma importante iniciativa, que eu espero que a OAB dê não só mais recursos ou viabilize possibilidades, né, a comissão foi formada, precisou aí do anseio da população em contribuir, e o que nós pudemos, nós fizemos. Dentro do nosso contexto de vida, de trabalho de cidadã, a busca incessante pela ajuda mútua é de cada cidadão, não está externado apenas ao cargo de vereador. E, para isso, o Ler e Escrever é para Todos, realmente, é um divisor de águas, uma necessidade que Bitinga tinha de aplicar um curso tão importante de alfabetização a pessoas que muito trabalham ao longo da semana e não disponibilizam de tempo e nem recursos para poder aprender a ler e a escrever, inclusive, o seu próprio nome. Então, parabéns à comissão formada, com inúmeros membros, à frente do Dr. Fábio. Enfim, a todos, parabéns pela iniciativa. A moção 176 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 176 aprovada.
Moção 177/2022, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso a Elaine Pereira, proprietária do Estúdio Bela, pela reinauguração do seu espaço, que brevemente acontecerá na cidade.
A moção 177 está em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção 177 aprovada.
Moção 178/2022, vereadores Célio Aristão, José Nelson Viana e Ricardo Prado, moção de aplauso a Ellen Carolina Botelho Dutra e Denis Anderson Belamin, proprietários de DH Bar, pelo aniversário de 16 anos do estabelecimento.
Moção 178 em discussão.
Uma palavra, presidente.
Palavra, vereador.
Tenho a oportunidade, né, sou amigo do casal, da Ellen, do Denis, pude acompanhar um pouquinho a trajetória deles também nessa construção, e passaram momentos difíceis na pandemia, graças a Deus, saíram mais do que vencedores, inovaram durante a pandemia com as porções, coisa de sucesso da casa lá também, e fizeram um leve relato na rede social também, agradecendo aos amigos, aos clientes, então nada mais justo do que uma homenagem a esse casal que batalhador aí.
Moção 178 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Moção aprovada. Bem, todas as matérias serão encaminhadas na forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Quem deseja se inscrever para fazer hoje uso da tribuna. Pela ordem de inscrição, com a tribuna livre, com a palavra a vereadora Aline Sartori.
Boa noite a todos, presidente, os colegas vereadores mais uma vez, aos presentes. Quero aqui parabenizar o Davi e também a dona Helena, né, que Astolfe, que na última sexta-feira fizeram história aqui no nosso município, né, com a entrega dos títulos de regularização dos ranchos, o Biondo e o Angelucci, né, a entrega para centenas de proprietários, aconteceu lá no CIEI, e uma luta hercúlea, né, digamos assim, dos dois que foram protagonistas
desta regularização, que é inédita, né, no nosso município. Começou, inclusive, os vereadores da legislatura anterior, vereador Mira e vereador José Rocha, que também presidiram a Câmara Municipal na legislatura anterior, foram essenciais, né, e muito decisivos, né, nas leis que tramitaram aqui na Câmara Municipal, como a REURB, e outras questões, né, em relação aos condomínios, condomínios de lote, condomínios fechados. E eu me lembro que fizemos uma audiência pública aqui com vários, né, interessados em relação a essa regularização dessa situação, mas não mais interessados do que o seu Davi, né, que está presente aqui no plenário, e também a dona Helena Astolf. E, através dele, eu parabenizo a todos que não desistiram, né, e persistiram, que seria possível a concretização desse sonho. Foi um evento significativo, importante, emocionante. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Comunicação, fez um documentário, né, seu Davi, muito bonito, com os principais atores que participou, né, de todo esse processo, que perdura por mais de 25 anos. Então, quero aqui, de uma forma muito sincera e honesta, parabenizá-los, mas também a prefeita municipal Cristina Arantes, que, como o ex-secretário de Governo e de Comunicação, né, o André Rassi, citou, que a vontade política da administração da prefeita Cristina Arantes foi muito empenhada, destinou, né, muita força para que, de fato, essa conquista de todos vocês fosse realidade. Então, parabéns. Né, isso só demonstra que, quando a gente persiste e acredita que algo realmente vai dar certo e busca, né, por essa situação, não importa o tempo, né, mas que agarra, de fato, é o que move as pessoas que buscam, né, pela realização de um sonho. Então, parabéns, seu Davi. Em seu nome, parabenizo também a dona Helena. Eu quero aqui, né, mencionar que, na segunda-feira, nós estivemos, eu e vários vereadores, nós estivemos no município de Araraquara, participando da reunião do governo da área. É um projeto que visa aproximar o governo do Estado de São Paulo, né, dos municípios e também das autoridades locais, né, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo, Judiciário, representantes de classe, representantes de entidades religiosas, representantes das empresas. Então, esse formato, né, que o governo desenhou para aproximação, né, e descentralização dos próprios secretários foi muito importante e inédito, né, que o governo coloca, né, à disposição de todas as administrações municipais, né, além da prestação de contas que ele faz de todas as secretarias, né, para a região, ele também disponibiliza um acesso mais inclusivo, né, às autoridades do governo do Estado de São Paulo. Então, estavam, né, nesta reunião do governo da área, os secretários estaduais da saúde, Jean Gornstein, secretário estadual de habitação, Flávio Amari, estava a secretária de desenvolvimento social, Laura Miller, estava a secretária de desenvolvimento econômico, estava a secretária de esportes, estava o secretário de Agricultura e Meio Ambiente e Abastecimento, além das repartições, autarquias, eu não sei como que o governo estadual chama, de alguns órgãos, né, ligados ao governo, mas que tem mais uma autonomia administrativa, que é o caso do DETRAN, né, Dani, que o Neto Marcelani estava também presente. Então, foi muito importante essa reunião, quando nós tivemos, né, o contato direto com esses representantes, da Secretaria Estadual de Educação também, a secretária estava presente, além da primeira-dama, né, do governo do Estado, o governador,
o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, o prefeito, né, da cidade anfitriã, que é o prefeito Edinho, e o vice-prefeito Damiano Neto. Então, foi um momento onde nós tivemos, né, ainda mais acesso aos programas, né, ofertados pelo governo do Estado e que podem ser solicitados e protocolados, né, demanda de acordo com cada município. Então, foi um momento de muito aprendizado, participei da reunião, o governador Rodrigo Garcia fez uma prestação de contas, além disso, né, disponibilizou mais programas, como foi o caso, né, da questão da divulgação do mutirão das cirurgias que serão ofertadas às Santas Casas e também ao os AMES, que aqui da nossa região nós temos Taquaritinga e também Américo Brasiliense. Eu quero aqui também aproveitar esse espaço para mencionar que hoje pela manhã nós tivemos uma reunião de uma apresentação prévia, né, do plano de mobilidade que foi desenhado e estudado, desenvolvido por uma empresa contratada pela prefeitura, né, mas com participação da secretaria, das principais secretarias, na Secretaria de Trânsito, que é a secretaria mais envolvida e mais interessada, né, no projeto de mobilidade, e também a Secretaria de Planejamento. E nós participamos, né, os vereadores participaram desta reunião para a gente tomar pé de como esse plano está sendo desenvolvido e como ele, de fato, está sendo organizado, né, e estudado. E nós temos, né, hoje uma triste realidade em relação às linhas do transporte coletivo do nosso município, que atualmente tem a tarifa de R$ 3,20. Mas, infelizmente, né, a consultoria contratada apresentou que nós, pasmem, só temos duas linhas de ônibus sendo ofertadas e transitadas, não sei se é essa palavra que fala, mas que só essas duas linhas de ônibus estão circulando, isso, não são transitadas, essas duas linhas de ônibus estão circulando aqui na nossa cidade, que é a linha 1, Jardim dos Bordados, e a linha 2, Santa Clara, além da linha de Cambaratiba, mas aí é uma outra linha, né, que não pertence à atual empresa que tem o contrato de concessão com o poder público. Então, nós tomamos, né, nós tomamos a realidade do parâmetro e da foto atual que se encontra o cenário da mobilidade urbana no nosso município, mas é importante a gente sempre retomar que tem uma lei, né, a Lei 2700, de 2003, onde determina a questão do contrato de concessão para a empresa que atualmente oferece esse serviço, né, para a nossa cidade. Esse contrato de concessão foi firmado em dezembro de 2013, né? E ele foi. O contrato venceu em 2018. Ele tem período, tem a duração de 5 anos. Então, o primeiro período foi de 2013 a 2018. E agora, esse contrato de concessão dessa mesma empresa vence agora no próximo ano, em 2023. É por isso também importante a gente sempre lembrar que é por isso que o Poder Executivo está se movimentando para tornar público, né, e trazer para a sociedade a discussão da questão da mobilidade urbana. Haja vista que a concessão, né, da empresa que oferece o serviço para a nossa cidade vence no próximo ano. Então, como não é um estudo, vereador Célio, rápido, então o Poder Executivo já se movimenta para apresentar para todos nós essa questão, uma vez que o contrato de concessão da empresa vencedora da prestação de serviço já vence no próximo ano. Presidente, muito obrigada.
Bem, eu solicito que os vereadores retomem seus lugares. Nós não temos mais nenhum vereador inscrito para a tribuna livre desta noite. Terminado o expediente, necessariamente nós teremos que ter um intervalo de alguns minutos, né, para que se possa aí finalizar, afindar aí, concluir alguns alguns processos. Já está tudo ok? Ah, então, necessariamente precisamos do intervalo. Eu suspendo os nossos trabalhos no nosso expediente para um intervalo de até 15 minutos. Daqui a pouco nós retornamos. Muito obrigada. Solicito aos senhores vereadores que tomem seus lugares para que nós possamos retomar os nossos trabalhos. Ao primeiro secretário, solicito que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Passamos agora para a ordem do dia. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura do primeiro documento para a ordem do dia desta noite.
Projeto de decreto legislativo número 1/2022, vereador.
Bem, antes dessa leitura do vereador Célio, nós recebemos aqui alguns requerimentos para apreciação em regime de urgência especial de projetos protocolizados pelo Poder Executivo. Inicialmente, nós temos o requerimento de número 327, requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária de número 61. Este projeto de lei ordinária de número 61, eu vou buscar aqui ele na íntegra para que a gente possa fazer a leitura. O projeto de número 61 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE, aprovados pela Lei Municipal 5297, de 27 de dezembro de 2021, que são destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes, dando outras providências. É um projeto orçamentário para mudança de ficha, para remanejamento de recursos, para aquisição de material de consumo. Sobre este requerimento de urgência especial, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial aprovado para apreciação do projeto de número 61. Eu designo como relator o vereador Marco Fonseca. Temos um segundo requerimento para solicitar a apreciação em regime de urgência especial agora ao projeto de número 77, projeto de lei ordinária de número 77. Este projeto autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, destinando aos SAMIS, aprovados pela Lei 5297, de 27 de dezembro de 2021, que destina para uma manutenção, aliás, a manutenção da autarquia SAMIS, dando outras providências. O valor do montante deste recurso destinado à manutenção da autarquia, na verdade, a abertura de créditos adicionais, tá? Esse aqui é orçamentário, é da ordem de R$ 680 mil. Eu coloco o requerimento para apreciação deste projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado regime de urgência especial para apreciação do projeto, designo como relator o vereador Célio Aristão. Mais um requerimento para apreciação de regime de urgência especial agora ao projeto de lei ordinária de número 78. Este projeto, ele autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMIS, a celebrar um convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. A proposta do projeto é a inserção do SUS, conveniada ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também autorizando a celebrar o convênio com a Santa Casa e definindo o SUS na sua inserção da rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde consistentes na execução de serviços, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual a conveniada está inserida decorrente de recursos municipais, conforme um plano de trabalho apresentado, o qual será inserido no texto no final do ajuste. Este plano de trabalho também foi anexado, foi apresentado nesta casa. Para a apreciação em regime de urgência, o requerimento está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Como relator, doutor Fernando Inácio. Mais um requerimento de urgência especial, de número 330, agora para apreciação do projeto de lei ordinária de número 79. O projeto de lei ordinária 79, ele autoriza o SAMIS a celebrar convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Aqui, na verdade, neste projeto, ele insere a região da saúde na qual está conveniada, decorrente de recursos federais. Ele insere a questão do MAC, que é a média e alta complexidade, conforme plano operativo anual, no qual será inserido no texto final do ajuste. Para apreciação deste projeto, requerimento 330, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o requerimento. Eu designo como relator para este projeto o vereador Ricardo Prado. Finalmente, último requerimento de urgência especial para apreciação do projeto de lei ordinária de número 81. Este projeto, ele autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei 5297, de 27 de dezembro de 2021, destinado à manutenção de diversas secretarias municipais. Aí as secretarias de Esporte e Lazer, Desenvolvimento Social, de Ensino Fundamental, de Serviços Públicos e também Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia. Os recursos destinados serão da ordem montante de R$ 260 mil. Também projeto orçamentário. Requerimento em votação para este projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Aprovado o requerimento. Eu designo como relator para este projeto o vereador senhor José Nilson. Bem, como tudo aqui é bem rápido, nós já temos aqui, portanto, a votação para o projeto. Inicialmente, com a aprovação, agora vamos à primeira apreciação, projeto de lei ordinária de número 61, autorizando o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do SAAI. Este projeto, inclusive, ele esteve aqui presente na casa com solicitação de regime de urgência especial. Não foi aceito, ele tramitou regimentalmente pela comissão, contudo foi feita uma nova solicitação, com aprovação hoje, o plenário então discute e vota o devido projeto, que destina a suprir dotações orçamentárias insuficientes, dando outras providências. Deixa eu abrir aqui o... O valor do montante... considerando novamente que a dotação orçamentária é no valor de R$ 786 mil. Está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Próximo projeto, o projeto de lei ordinária de número 77. É o projeto que concede abertura de créditos adicionais suplementares aos SAMIS, destinados à manutenção da autarquia, dando outras providências, um montante no valor de R$ 680 mil, projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José. Favorável. Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Projeto de lei ordinária de número 78. Este projeto, estou abrindo aqui o projeto. É o que celebra convênio com a Santa Casa de Caridade, quando citamos aqui no artigo 1º, fica o Serviço Autônomo Municipal de Saúde SAMES, autorizado a celebrar um convênio com a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, objetivando integrar a conveniada ao SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços consistentes na execução de serviços da saúde, visando a garantia de atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região da saúde, na qual a conveniada está inserida, decorrente de recursos municipais, conforme plano de trabalho. Este aqui não é o que insere o MAP, né, que é o de alta e média complexidade. Este projeto de número 78 está em discussão. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de número 79 está para discussão neste momento. É o projeto que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Saúde a celebrar o convênio da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga. Porém, este aqui é o que traz a atenção integral à saúde dos munícipes, decorrentes de recursos federais, MAC, média e alta complexidade, conforme plano operativo anual, no qual será inserido no texto no final deste ajuste. Artigo 2º, as condições de execução serão estabelecidas no convênio a ser celebrado. Artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. Muito bem, está em discussão o projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado. O projeto de lei ordinária agora de número 81 é o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, destinado à manutenção de diversas secretarias municipais. Nós tivemos uma emenda a este projeto, mas é uma emenda de correção redacional. A emenda não abre. Eu preciso da leitura da emenda, Shirley. Estamos apenas aguardando o envio da emenda para que possa ser feita a leitura, embora seja uma emenda apenas de correção redacional. Peço a gentileza para aguardar alguns instantes. Bem, temos aqui agora a emenda modificativa ao projeto de número 81. É uma emenda no qual altera a redação do inciso 4, artigo 4, ficando na seguinte descrição. Artigo 4º, programa 0006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, com redução de R$ 200.000. Segundo, fica alterada a redação do inciso 4, artigo 5º, ficando a seguinte descrição. Programa 0006, denominado Gestão Político-Administrativa, com valor inicial previsto em R$ 33.831.301, com redução de R$ 200.000. Apenas emenda de correção à descrição do numeral em extenso. Aliás, é muito comum, né, erros redacionais de numerais. Impressionante. Vamos lá. Está em discussão esta emenda. Em votação. Vereador Ricardo. Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Discussão a este projeto. Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto foi aprovado. Como ele possui uma emenda, nós temos a redação final do mesmo. Já está pronta? Vamos agora à redação final ao projeto de número 81, porque ele apresentou uma emenda, né? Então precisamos também discutir a redação final ao projeto de lei ordinária de número 81. Em discussão. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína. Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Redação final ao projeto 81 aprovado. Eu solicito ao senhor secretário vereador Célio que faça a leitura dos projetos que nós temos na ordem do dia, agora dando sequência nas matérias da pauta.
É projeto de decreto legislativo número 1/2022, consignado a título de cidadão ibitinguense ao senhor Gilson Augusto Pereira, de autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca.
O projeto de decreto legislativo, consignando o título de cidadão ao senhor Gilson Augusto Pereira, popularmente conhecido da Gilson K, né? Mais fácil. Né? Ele está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Marco.
O Gilson, que é nascido em Bauru em 1978, reside aqui em Bitinga desde 2005, é casado com a dona Carmen, pai de Ítalo, né, do menor Ítalo, filho Ítalo. É graduado em administração de empresas, mais conhecido, como a própria presidente disse, como o Gilson da Gilson Car. É conhecido por todos, amigo de todos, e por isso é digno e merecedor do título de cidadão ibitinguense. Pois de coração já tem Ibitinga como sua cidade. É isso.
Muito bem. Continua em discussão o projeto. Quero parabenizar a iniciativa, vereador Marco. Gilson é um empreendedor, é empresário hoje, que certamente é parte, né, quando falamos do comércio de veículos no nosso município, ele tramita, ele transita, né, em todos os viés, aí, quando a gente fala do ramo de automóveis, né? Então, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que, de forma progressiva, tem contribuído com o nosso município. Está em votação o projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela, favorável. Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo foi aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 19/2022 institui e inclui no calendário municipal de eventos da Estância Turística de Bitinga o IBFest Festival e da outras providências, de autoria da vereadora Aline Sartori.
O projeto de lei ordinária de número 19 está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu quero aqui, né, dizer que é uma honra ser autora dessa proposta, né, do IBFest, que é o Festival de Cinema de Ibitinga, que nasceu, né, através da idealização, né, da cineasta Amanda Mergulhão, que, inclusive, quero saudar, que está acompanhando a sessão, juntamente com o seu pai e a sua família, para verificar, né, e salientar, né, a questão da discussão e trazer para a Câmara Municipal esse debate tão importante que é a questão da cultura, né, na nossa cidade, que é muito desvalorizada, sem investimentos, inclusive. Então, a Amanda, uma jovem ibitinguense, né, que se propôs a trazer a sua expertise e a sua intelectualidade em relação ao tema e colocar, né, o IBFest, que é esse festival que aconteceu a primeira edição o ano passado, de forma online, por conta da pandemia, do momento que nós estávamos vivendo. Mas a gente sabe que a nossa cidade, não apenas, né, é uma realidade, acredito que do nosso país, né, da questão da ausência e da falta de investimento público, né, para o fomento da questão cultural. E ela, de uma forma inédita, né, e protagonista dessa questão aqui no nosso município, propôs de realizar o IBFest. Então, Amanda, quero aqui dizer que, a partir de agora, o festival, né, é idealizado por você e agora, né, conhecidos por todos da cidade de Ibitinga, e que o festival não se restringe apenas aos artistas ibitinguenses, né? Outros artistas, outros cineastas, né, que fazem filme, podem se inscrever não apenas aqui da localidade, da região, mas de âmbito nacional e acredito que internacional também, para concorrer aos prêmios do festival. Então, Amanda, a partir de agora, né, o festival está oficialmente no calendário oficial de eventos e desejo, né, você que é uma jovem promissora do nosso município, desejo muito sucesso e que o IBFest também, assim como você, tenha uma vida longa, né, em relação a todo o desenvolvimento cultural e o fomento aqui na nossa cidade. Amanda, parabéns.
Que bom. Vamos, então, agora votar ao projeto de lei. Vereador Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Senhor José.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Projeto aprovado. Nós apreciaríamos a votação ao projeto de resolução que altera a resolução 3.334, de 23 de dezembro de 2008, que institui o regimento interno da Câmara da Estância Turística de Ibitinga. Eu pedi para a Chile nos enviar a emenda, porque a matéria foi prejudicada nesta noite, porque a vereadora Aline apresentou uma emenda, e então, portanto, nós retornamos com o projeto para as comissões, para que seja feita uma análise sobre a proposta. E a Shirley se encaminhou para mim? No WhatsApp? Não, o que eu tenho é o anterior, é o do projeto anterior, que nós aprovamos há poucos instantes. Sistema tecnológico nem sempre é perfeito, né?
Mas, presidente, se me permite, não sei se você vai ler a emenda.
Vou ler.
Se quiser que a gente...
Ela passou para mim, já está aqui.
Ah, tá bom.
A emenda apresentada foi uma emenda supressiva, que suprime a linha B citada no parágrafo 2º do artigo 207, mencionado no artigo 1º. Do projeto, passando a ter a seguinte redação. Artigo 207, parágrafo 2º. A iniciativa dos projetos de resolução poderá ser da mesa, das comissões ou dos vereadores, sendo exclusiva da mesa a iniciativa do projeto previsto na linha E e F e da Constituição, Legislação, Justiça e Redação, previsto na linha C do parágrafo anterior. Essa foi a proposta de emenda apresentada pela vereadora Aline Sartori, portanto, prejudica a apreciação da matéria, que é o projeto de resolução número 2, ficando no prazo, aí, portanto, regimental. Nós não temos mais matérias para apreciar na ordem do dia desta noite. Passamos agora para a explicação pessoal. Quem deseja falar na explicação pessoal? Bem, antes de encerrarmos, nós temos alguns recados aqui que eu acho que é importante. Importante para quem nos acompanha, né? Acompanha os trabalhos do Legislativo, importante para os senhores vereadores e vereadoras, né? Para que a gente tenha aí justamente informações sobre o andamento desta casa e alguns eventos que serão realizados. A exemplo disso, a vereadora Janaína Bastos convida a todos, né? Os presentes, aqui também no plenário, o senhor Davi, também a todos os ouvintes e internautas a participarem de uma palestra que provém como tema expectativa de uma nova vida, possibilidade e oportunidade de trabalho para mulheres depois do câncer. Muito pertinente o tema, vereadora Janaína, muito bom. Ela será ministrada por Sandra Maria da Mota, diretora do Instituto ABC da Mama. Esta palestra ocorrerá aqui no plenário da Câmara, né, que foi autorizado pelos senhores vereadores e vereadoras a se realizar dia 26, portanto, quinta-feira, às 19 horas.
Obrigada, presidente.
Temos também, através da gestora Sames e toda a equipe Sames, a convite, né, desta equipe aos senhores vereadores, à população de Bitinga, participarem de uma audiência pública, dia 30 deste mês, 30 de maio, às 3 horas da tarde, aqui no plenário da Câmara. A proposta dessa audiência pública é a apresentação dos valores aplicados na saúde pelo município no primeiro quadrimestre do exercício de 2022. Nós temos observado que as nossas audiências públicas estamos tendo pouca participação popular. É importante que o internauta, o ouvinte, que é um eleitor, né, possa exigir aí seus direitos, buscar soluções e também demandas para o município, mas a participação popular nas audiências é de suma importância, porque você coloca sua sugestão, sua opinião, você trabalha de forma construtiva junto com o setor público para que a gente possa, né, justamente buscar soluções e efetivá-las, né, à cidade. Outra audiência pública também que está marcada aqui será no mesmo dia, dia 30 de maio, às 6 horas da tarde. Ela vai ser promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade aqui da Câmara e será para demonstrar as metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Todos estão convidados, será às 18 horas do dia 30 de maio. Ainda outra audiência pública no dia seguinte, dia 31 de maio, realizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para discutir o projeto de lei de número 58 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023. Já são os planos de trabalho, tanto o projeto orçamentário para 2023, que estará sendo apresentado aqui nesta audiência, a convite da comissão, dia 31 de maio, 6 horas da tarde, portanto, 18 horas. Também temos aí, através do vereador Murilo Bueno, um convite do evento organizado pelo Coletivo Negrativo de Ibitinga. A palestra será como tema reserva de vagas no âmbito institucional. Nós teremos como palestrante Tainá Veloso Justo, que é mestra em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da FKCAR, Unesp, Coordenadoria de Ingresso na Graduação Prograde UFSCar. Será aqui no plenário da Câmara, dia 3 de junho, às 18 horas, esta palestra, portanto, a convite aí do vereador Murilo, estendida a toda a população. Estes foram os recados desta noite. Não havendo mais nada para tratar, eu dou para encerrar os trabalhos desta referida sessão. E também comunicando que nós teremos, dia 3 de junho, aniversariante o vereador José Nilson. Nossos parabéns antecipados, de muita saúde, muita paz e muito sucesso para o senhor, senhor José Nilson.
Muito obrigado a todos.
Parabéns. E convoco os senhores vereadores e vereadoras a participarem da próxima sessão, dia 7 de junho, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela presença de todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Deixar